Eu vou ler com vocês aqui, João capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Uma pausazinha. Não pereça. Obviamente que a vontade de Deus é que o mundo não pereça. Por quê? Porque o mundo está perecendo, ele está morrendo. Ele está num processo de morte. Você entende? Ele está chegando no final, cada vez mais, da sua morte. Quando falamos do mundo, falamos as pessoas do mundo que estão aqui, que o diabo já enganou. Então, eles estão nesse processo. Mas a ideia de Deus é que ele enviou o seu filho para que isso não acontecesse. É lógico que existe um critério para isso. Então, para que o mundo, para que aquele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus. Algumas pessoas lêem esse texto que eu vou ler aqui de maneira errada, elas param aqui como se fosse só isso que ele disse. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Algumas pessoas pensavam, nem Jesus veio para condenar o mundo. Nem ele veio, como é que vocês querem condenar? Deixa as pessoas viverem como elas querem, porque o Senhor não veio para condenar o mundo, não é? Ele veio para salvar o mundo. Bom, mas a Bíblia fala exatamente, se lemos todos os textos, vamos entender o que ele está falando sobre isso. Vamos dizer aqui, o Filho do Homem não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Depois ele diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Amém? Ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Então eu quero que você entenda o mundo em que você vive em um mundo condenado. Você está andando em um mundo completamente condenado, longe da verdade, longe da palavra. Você entende? Você está vivendo nesse contexto. O mundo que você vive é um mundo condenado. Condenado por quê? Não só porque ele já pecou, mas porque continua pecando. E as coisas que o mundo continua fazendo são contra aquilo que Deus fala, contra aquilo que Deus faz. Amém? Então o mundo já está condenado. Esse é o contexto da onde você está. Esse é o mundo que você está inserido. Mas a Bíblia fala, aquele que nele crê, não está mais condenado, saiu da condenação. Mas aquele que não crê, já está condenado. Por que não crê? Quem está condenado? Está condenado porque ele não crê no unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não estão condenados porque não tiveram acesso à luz, mas porque continuaram amando as trevas mais do que a luz. Foi assim que o pecado surgiu, não é? O pecado surgiu porque, de repente, Deus falou alguma coisa, mas houve um interesse maior em outra coisa. Então, outra coisa foi feita, e então o pecado entrou. E a Bíblia fala que é apresentada a luz para quem já está nas trevas. Obviamente que eles não querem crer que há um inferno, não querem crer que há uma punição eterna. Eles só se divertem com aquilo que está acontecendo. Eles então preferiram, ou preferem escolher, eles preferem fechar os olhos para o que a Bíblia fala sobre mundo futuro, né, ou a eternidade futura, e ficam com aquilo que eles estão vivendo aqui, que é o que é errado, que é o pecado, que é a perversão. E eles continuam fazendo isso. Então a Bíblia fala que eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam aprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela deixa claro para nós que no mundo como esse que vivemos aqui, você não vai ter condição nenhuma de andar aqui sem se chocar. Se você for uma pessoa santa, se você estiver ligado com a palavra de Deus, você não tem como andar nesse mundo sem se chocar. Você não está se chocando, você não está vendo tudo o que está acontecendo. Se isso não incomoda você, então você deve pensar sobre como talvez esteja se misturando de alguma forma com isso. Mas se isso incomoda você, é porque você não está misturado com o mundo. As obras do mundo não te agradam, porque elas são feitas em pecado, são feitas através daquele que é o mentiroso. A verdade do diabo, ou aquilo que o diabo fala como verdade, é para distanciar-nos da verdade verdadeira, ou da única verdade que existe. A Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Deus não é o pai da verdade, Deus é a verdade. E nós somos filhos da verdade, quem está nele são filhos da verdade. E o diabo é pai da mentira. Ele está trabalhando no mundo todo para deturpar a mentira. Todo tipo de religião que existe aqui, qualquer religião que exista, qualquer dogma ou coisas que é feita pelo mundo e que parecem, têm uma aparência boa, são também instrumentos do diabo para tirar ou afastar as pessoas da verdade. Então você vai ver isso, que a religião, ela é cruel. A religião em si, ela é cruel. A religião, ela não trata o homem de maneira nenhuma, porque ela não tem vida nela. A religião, ela não tira o mal do homem, ela faz com que o homem continue mal, seguindo alguma coisa que o agrada de uma forma interna. Então ele continua sendo promíscuo, ele continua tendo os mesmos desejos no coração, porque ele é apenas religioso. Então, para o diabo criar religiões é muito fácil. Na verdade, ele até tem prazer em criá-las para deixar as pessoas com uma consciência mais tranquila enquanto pecam. Amém, irmãos? Então, nós devemos saber o que Deus faz conosco, ou como Deus nos ensina a andar em um mundo como esse. Sabe, temos algumas experiências que mostram como de fato, estar aqui para nós é algo que se torna um desafio. Andar com Deus, ou aprender dele, é um desafio diário, não para andar, mas para aprendermos a lidar com as coisas, para aprendermos a lidar com o mundo condenado, com o mundo cheio de mentiras, com o mundo cheio de ilusão, com o mundo cheio de pecado, com o mundo perdido e com o mundo condenado. Está comigo, meu irmão? Então você não pode, obviamente, se juntar com esse mundo para fazer o que ele faz, nem achar que é normal o que está acontecendo. Não pode ser normal um mundo que Deus diz que está condenado ter coisas boas. Se as suas obras são feitas nas trevas, são obras de trevas, obviamente não tem nada a ver conosco e devem, com certeza, nos deixar atônitos. Quando você vê alguma coisa acontecendo, quando você vê no noticiário, quando você vê em algum lugar, eu não estou falando com medo, eu estou falando atônito. Alguma coisa que não agrada a Deus também não deve nos agradar. Então você não vive tranquilo, com aquela alegria, enquanto anda e vendo as coisas acontecendo dessa forma. E devemos tomar cuidado para não tornar isto uma área, como eu falei aqui há um tempo atrás, não quero passar tempo falando sobre isso, não trazer para nós o pecado como se fosse uma coisa que pudesse ser resolvida através de leis humanas, não é? Ou que as pessoas devessem saber que isso é certo. Como é que eles não sabem que isso é certo? Como é que eles não sabem que eles estão fazendo coisa errada? E de repente começamos a jogar sobre eles algum tipo de condenação. E começar a falar assim, que se acontecesse tal coisa com eles, eles iam ver como é bom fazer o que eles estão fazendo. Sabe, querido, um dia éramos nós que estávamos naquele lugar, ou que estavam naquele lado, nas trevas. Obviamente algumas pessoas ficam lá porque querem ficar, como o texto que nós lemos aqui, eles amam mais as trevas do que amam a luz, mas nós não estamos aqui, nem Jesus estava aqui para julgar, e nem nós também estamos, amém? O julgamento dele já foi feito, as pessoas já estão feitas, eles já estão caminhando para um lugar horrível, e nós queremos tirá-las de lá. Está comigo, meu amado? A pior pessoa neste mundo pode ser a melhor pessoa em Cristo, pode ser um grande instrumento dele. O apóstolo Paulo é um testemunho vivo disto. Não devemos julgar que alguém que é tão mal, que vai viver mal e para ele não tem jeito. Tem jeito para todo mundo, desde que o evangelho chegue até essa pessoa. Amém? Eu quero falar aqui mais com respeito a como nós lidamos com situações como esta. Como lidamos com nossos sentimentos e como continuamos trabalhando e fazendo a obra que o Senhor nos comissionou para fazer em um mundo como esse. Como nós não ficamos confusos ou confundidos quando andamos aqui, se entendemos tudo o que está acontecendo. O apóstolo Paulo e Jesus viveram situações muito parecidas, todos eles viveram, discípulos também viveram, mas eu quero citar apenas esses. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 19. Atos 19. Eu vou ler a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo estava pregando em Éfeso, ele tinha separado um teatro e estava ensinando naquele teatro e falando sobre Deus. Veja, estava um lugar fechado como esse, então ele convidava as pessoas e as pessoas iam lá para ouvi-lo. Então ele não ia, nesse caso ele não estava pregando em um lugar fora ou em um lugar aberto, mas um teatro, um lugar onde as pessoas iam, poderia ser um lugar aberto no sentido de não ter teto. Mas era um lugar fechado, as pessoas vinham para aquele teatro se quisessem vir, com paredes e tudo mais. Então, ele não estava pregando publicamente, mas estava falando o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, quando a palavra de Deus fala, obviamente ela vai confrontar um mundo como esse. Se Deus falar a sua verdade, o mundo vai ser confrontado. Você está comigo, meu querido? Qualquer pessoa que ouvir a verdade, você não vai dizer nada, você não precisa ser tão preciso em dizer o que ela está fazendo de errado. Já está falando o que é certo, ela já está entendendo que o que ela está fazendo, que não está em linha com aquilo que você está dizendo, é errado. Ela mesma vai se julgar pela verdade que você está pregando, sem você dizer a ela o que ela está fazendo. Cada um está fazendo uma coisa errada, de alguma forma, de algum jeito, mas a verdade encontra todos. Ela vai encontrar as pessoas e elas vão ser expostas à luz, aí sim. Elas vão ter que dar uma resposta, se vão crer na luz ou se vão amar mais as trevas. Mas então Paulo estava naquela situação, e é nessa situação que vamos ler aqui. Ele estava pregando sobre Jesus, pregando sobre Deus, pregando sobre a verdade. E houve um tumulto lá. Naquele tempo houve um grande tumulto, versículo 23. Capítulo 19, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho aqui o cristianismo era chamado de o caminho naquela época. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do tempo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade? E estão vendo e ouvindo o que esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. E em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Eu quero parar por aqui porque o resto não tem a ver com o que eu estou falando aqui, mas você pode continuar lendo depois, ver o tumulto que acabou sendo aqui por causa disso. E depois apareceu alguém, colocou ordem na casa, porque a pessoa que apareceu disse: ele não falou nada contra Artemis. O apóstolo Paulo, ele falou contra deuses falsos que não eram deuses. Você entende? Você fala a verdade e aí o cara vai entender. E essas pessoas ali não estavam tão interessadas em deusa nenhuma, eles estavam interessados no trabalho deles, eles ganhavam. Ele falou que era a nossa grande fonte de lucro, eram as imagenzinhas que eles faziam ali. E então, por causa disto, Paulo estava arriscando a fonte de lucro deles. Eles não se importavam com as pessoas, se ela fosse deusa mesmo de verdade ou não fosse. O que eles queriam era continuar ganhando o seu salário, ganhando a sua vida através do que estavam fazendo. E as pessoas continuariam sendo enganadas por tanto tempo, se fosse depender deles, a vida toda, porque eles estavam bem. Quanto mais pessoas creem nessa deusa, melhor ainda. Mas Paulo, pregando a verdade, apenas anunciando a verdade, criou esse tumulto. Porque a verdade, sempre que ela é exposta, ela vai encontrar o mundo como ele está, na sua destruição, na sua corrupção, no seu pecado. Porque o diabo criou tudo isso. E o diabo não quer que ninguém tenha acesso à verdade. Ele não quer que ninguém conheça a verdade, não quer que ninguém seja salvo, não quer que ninguém saia do mundo, ele quer que as pessoas continuem no pecado. Então, sempre que houver alguém falando a verdade, qualquer coisa nesse mundo vai se levantar contra, algum tumulto vai acontecer, alguém vai se levantar, ou alguém vai se entregar, né, ao evangelho, ou alguém vai recusar o evangelho. Enfim, vai haver um tumulto somente porque você está falando a verdade em um mundo corrompido. Era assim com Jesus também. Era assim com os discípulos, e é assim hoje do mesmo jeito. Esse fato aconteceu com pessoas que não eram judias, amém? Eram pessoas gentios, Mas se você olhar aqui, eu quero que você abra a Bíblia comigo também aqui em Atos mesmo. No capítulo 21, versículo 27. Aqui Paulo estava em Jerusalém. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. É mais ou menos o que aconteceu também lá em Éfeso, com o mesmo Paulo, por motivos diferentes, e com um grupo de pessoas diferentes, que eram gentios, mas aqui está falando de judeu, gritando, parece que é o mesmo alvoroço, né? A mesma situação, gritando, israelitas, ajude-nos, este homem é que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disto, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio, o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo, que era um amigo de Paulo, e começaram a falar isso. Então os judeus criam que Paulo também estava corrompendo a lei deles e corrompendo o templo. Os efésios, né, aquelas pessoas também acreditavam que Paulo estava atrapalhando e corrompendo a deusa dele, né, e também o templo que eles tinham lá e tudo mais. Sabe, não importa aonde você vá, se é aqueles que se julgam religiosos demais ou aqueles que se julgam religiosos segundo o que inventam, um segundo a lei que o próprio Deus deu, mas as pessoas não interpretam corretamente e se tornam grandes religiosos, e os outros que inventam deuses para viver do seu jeito, da sua maneira. Então os dois, quando são expostos à verdade, não querem ouvir, e nós vamos criar algum tipo de tumulto. A pregação do evangelho cria tumulto, amém, irmãos? Quando você for para algum lugar e você viver o evangelho lá dentro, andar no evangelho, simplesmente for alguém que faz aquilo que o evangelho diz para fazer, você vai incomodar muita gente, não é? No lugar de corrupção, em que todo mundo quer ser, quer que a corrupção prevaleça, numa empresa, por exemplo, em que cobrar a propina é uma coisa normal, se você chegar lá e falar, eu não vou cobrar, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer, então, se você não fizer isso, os outros vão olhar para você com olhos de ódio, porque você vai ser a única pessoa no meio deles que não está fazendo aquilo. Eles não suportam isso. Você está dizendo que eles estão errados, sem falar nada, somente pelo fato de você dizer, não, eu não faço isso. Você está denunciando o erro deles, eles estão percebendo, porque sabe que é errado, mas até então ninguém, está todo mundo fazendo igual, mas de repente você vai lá e você não faz igual, você está pregando para eles, não com palavras, mas com a sua atitude, que é correto, eles vão odiar você, talvez uma outra pessoa vai amá-lo, mas outras pessoas vão odiá-lo, porque eles querem que você viva como eles, que ninguém denuncie o pecado dele, que ninguém tumultue sua mente. Eles não querem que ninguém faça isso, mas você não tem outra opção. No mundo onde o pecado reina, onde eles são condenados, onde a perdição foi instalada pelo diabo, você vai brilhar como luz nesse lugar, e você vai levar a verdade, quer eles vão ouvir através da sua voz, ou vão ouvir através da sua atitude, do seu comportamento, eles vão saber que eles estão errados. Isso vai criar um tumulto, talvez você não vai ser bem aceito em algum grupo, inicialmente não. Mas talvez depois, as pessoas indo para casa, pensando sobre isso, e então começando a ver que estão presas, elas vão procurar você, como Nicodemos procurou Jesus escondido. Porque sabe que em você habita a luz. Que você tem respostas que ninguém tem. Mas o mundo é assim. Então você não deve ficar chateado quando as pessoas menosprezam você por algum motivo. Criticaram Paulo, do lado era o judeu, do outro lado os gentios, por causa de uma pregação dele. Embora ele não apontou o defeito de cada um, ou o erro, não sabia o que as pessoas faziam, mas o que ele falou denunciava. O que ele falou sobre o que é a verdade mostrou que eles viviam a mentira. Se a verdade está lá, então a mentira, obviamente, é o que eles estavam vivendo. Se a verdade é o que Paulo estava falando, o que eles estavam vivendo não era a verdade, sabia-se que tinham que deixar aquilo para viver a verdade. Amém? E quando você faz isso, o mundo vai desprezar você ele não quer ser exposto, e talvez alguma coisa aconteça. Acho que alguns de nós já passaram por isso, eu já passei, passo ainda em alguns lugares, mas as pessoas olham para você como se você fosse pessoa especial. Por que você tem a verdade? Por que você diz que você fala a verdade? Por que você diz que você conhece a verdade? Você é a única pessoa no mundo? Você entende? Você vai ser julgado pelo que fala. Mas a Bíblia fala que as pessoas são julgadas quando não andam na verdade. Amém? Agora, em 2 Pedro, é um texto bem... 2 Pedro capítulo 2, é um texto bem fácil de entender e bem profundo na sua afirmação. E eu quero que você mergulhe comigo nesses textos para que você possa entender a mensagem dele. Caso então você vai achar que é apenas uma mensagem de condenação, mas não é. Ele está avisando, quando você vê o mundo numa situação em que Deus quer salvar, mas vê a recusa do mundo, ou pelo menos a recusa de parte do mundo nessas coisas, é sobre essas pessoas que ele vai dizer aqui. Então você sabe que Deus não tem culpa nisso, ele só está dizendo o que está no caminho delas, ou qual é a sequência da vida delas. Devemos compreender que é isso que está acontecendo com todas as pessoas que não estão em Cristo hoje. Capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, negando Jesus, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, caminhos vergonhosos. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Quando falamos do caminho da verdade, qual é o caminho da verdade? A Bíblia fala que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Quando fala difamando o caminho da verdade, está difamando o próprio Jesus. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Não são verdades, são histórias que inventaram. Sabemos que são erradas pelo que a palavra de Deus diz. Há muito tempo, sua condenação paira sobre eles e sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, um homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Acho que é muito, muito parecido com o que vivemos nesse mundo. Se vivemos segundo a palavra de Deus, somos incomodados pelas coisas imorais que acontecem em nossa volta, com as quais não estamos envolvidos. Amém? Mas estamos aqui para fazer o trabalho. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Manter, ele não está colocando ninguém cativo, já está preso lá. Né, porque eles não foram libertos, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam as autoridades, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela justiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram um caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Pois eles, com palavras vaidosas, de vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem em erro. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Veja bem, nós estamos vivendo num mundo assim. Essa é a situação que nos encontramos. Pessoas pregando o evangelho distorcido, com intenção errada, também de ganância, do mesmo jeito. O mundo vivendo um mundo de pecado, cada um querendo a sua maneira de viver. Os ateus, para ser ateu, tem que crer em Deus primeiro, porque você não pode ser ateu se não crer em Deus primeiro. O ateu é aquele que, eu não creio em Deus. Então, a gente precisa crer que Deus está no meio da parada para ele poder recusar crer em Deus. Então, é apenas uma forma de ter uma religião ateia, vamos pensar assim, né? Então, é que é ele mesmo, é o seu próprio Deus, é ele mesmo que comanda a sua própria vida. Então, o mundo está cercado de coisas como esta, o mundo está cercado de mentira, de vaidade, de promiscuidade, de adultério, de pecado, pecam sem parar, essa é a condição do mundo. É óbvio, quando você vai a algum lugar, você vai viver ou numa faculdade, ou numa escola, em qualquer lugar onde você for, você vai chocar com essa realidade. Amém? Amém, irmãos? Você está vivendo nesta realidade. Agora, isto não deve nos afligir, pelo menos emocionalmente, não deve trazer para nós nenhum tipo de tristeza. Ou seja, enquanto somos insultados, quando somos, de alguma maneira, recusado pelas pessoas, não, tristeza não, porque eu não penso que alguém que ame o pecado, não é, e que quer continuar amando o pecado, vai me amar. Amém, irmão? Se ele quer continuar amando o pecado, ele não vai me amar, mas a Bíblia diz que você deve fazer a sua parte, você deve brilhar como luz, né? Então deve estar brilhando em todos os lugares onde você vá, brilhando, fazendo, vivendo a vida e pregando também, denunciando muitas vezes o pecado, como Paulo fez, dizendo o que a Bíblia fala. Quando você fala o que a Bíblia fala, olha, não são deuses que são feitos pelas mãos de homens. Aí você não precisa falar do Deus que o fulano tem, do nome do outro que tem, ou do nome daquele outro, nem precisa, porque se são feitos pelas mãos de homens, não são deuses. Amém? E Jesus, ele foi o único que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Meu irmão, uma afirmação como essa define muita coisa para aquele que crê nele. Ele está dizendo que você não tem dificuldade de saber qual é o caminho, ele diz, eu sou o caminho. E eu sou a verdade e também eu sou a vida. Então, quando você quiser saber alguma coisa sobre o caminho da verdade e a vida, você tem que olhar para ele, olhar para Jesus. Ele tem um caminho, ele viveu, ele é o caminho, ele tem um caminho para nos mostrar, você entende, para nos guiar no caminho, porque eu ando segundo o que ele diz, eu ando segundo aquilo que ele fala, eu ando segundo aquilo que ele fez, eu olho para ele e vejo o caminho. Então, quando você olha para o mundo, você não vê o caminho, mas você olha para ele e você vê o caminho. Num mundo como esse, se você não entender essa situação, você pode querer se tornar agradável. Você pode querer ser agradável a alguém. De repente, você quer que as pessoas gostem de você para que possam ouvir você depois. Sabe, não é a maneira como Jesus diz que nós atrairíamos as pessoas. A palavra diz que você deve ser como ele, ou seja, deve pensar como o Pai, deve pensar como Jesus e andar como ele. Alguns vão odiar. Ele disse, os que me ouviram vão ouvir vocês. Os que não me ouviram também não vão. Vocês não podem ser melhor do que o vosso mestre. Basta ser igual a ele. Amém? Então, num mundo como esse, vocês vão chocar quando viverem e falarem a verdade. Vocês não vão ser bem vistos em alguns lugares. Vocês vão ser incomodados de alguma maneira. Não é? Então, quando você fizer a verdade e você pensar, poxa vida, eu andei na verdade, olha, aquela pessoa vai gostar muito porque eu fiz uma coisa certa, porque eu não errei, eu não me envolvi em corrupção, as pessoas vão gostar de mim por causa disso. Não, as pessoas vão, algumas delas vão odiar você, porque você não está no caminho delas. Amém, irmãos? Vivemos hoje, amém ou não? Vivemos hoje situação em que você vê o que está acontecendo, você fala, como é que alguém não está vendo isso? Como é que as pessoas não estão enxergando essa corrupção? Como é que não estão enxergando essa depravação? Como é que estão vendo isso, defendendo isso ou defendendo aquilo? Como é que tal pessoa, que eu sempre pensei que não faria uma coisa dessa, mas estou vendo que ela está conhecendo, sabendo o que está fazendo, mas continua fazendo. Meu irmão, a Bíblia diz que isso aconteceria, o mundo é assim. Amém, irmãos? O mundo, a Bíblia não fala só que eles estavam enganados, mas que eles escolheram, amaram mais as trevas do que a luz. Eles sabem ou já ouviram o que a luz diz, mas eles não quiseram, amaram mais as trevas do que a luz. Então você continua falando com pessoas que não querem a luz, não querem a verdade, não querem viver. Eles já ouviram de alguém, já ouviram de uma certa pessoa, talvez um irmão em algum lugar, talvez quando mais jovem, eu não sei, mas já ouviram, mas eles amaram mais as trevas e continuam lá. Então eu quero agora ler para você, para terminar, eu sei que isso aqui vai mexer, vai te colocar dentro do contexto que Deus diz que você está, que é em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Quem abriu os amém, por favor. Paulo diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles que estão sendo salvos, né? Fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Às vezes o que você vai pregar, você é a fragrância de Cristo. Às vezes cheiro de morte para alguns, e cheiro de vida para outros. Depende de quem vai ouvir. Amém? Então nem sempre você vai ter cheiro de vida. Para alguns, eles não vão querer respirar aquilo, porque eles vão saber que estão morrendo, eles não querem perceber isso, eles não querem isso, eles não querem esse tipo de julgamento. Mas a palavra de vida, a vida que você tem, exala o certo e mostra o errado. Aquilo cheira mal para ele, não quer ficar perto, porque ele vai sentir que está morrendo, que está errado, ele vai ter que julgar ele mesmo, ele não quer fazer isso. Então, para esses cheiros de morte, mas para aqueles que estão ouvindo, que estão se achegando a Cristo, cheiro de vida. Amém? Somos o aroma de Cristo. O aroma de Cristo, temos que aprender isso, meu irmão. Nem sempre é cheiro de vida para todo mundo. Às vezes é cheiro de morte para alguns. Está comigo ou não? Então, quando você for para algum lugar, você vai entender que aquela maneira áspera que algumas pessoas podem responder a você, e você diz: eu não fiz nada de mal para essa pessoa. Você nem pregou, nem começou a pregar o evangelho lá, mas a sua conduta mostra um comportamento que algumas pessoas não querem estar perto, né? Elas não gostam daquilo, porque denuncia elas, fala sobre a sua mentira, fala sobre sua corrupção, fala sobre seu pecado, e isso não pode acontecer. Então isso tudo já incomoda. Então nem sempre o cheiro que você vai exalar em algum lugar vai chamar a atenção para elogios, né? para que a pessoa fale: olha que exemplo que você é, que vida que você tem, né? Como é bom você estar no nosso meio, né? Alguns vão dizer que você sai do nosso meio, você está causando um alvoroço aqui, né? Você está pensando que você é o quê? O santo? Você é santo? Né? Então você veio aqui para julgar todo mundo e você nem falou nada, você está vivendo, não quero fazer isso, porque não, porque eu não minto, né? Isso aí é para mentir. Não, mas todo mundo faz isso aqui. Não, mas eu não faço. Você é diferente de todo mundo, você é especial, né? Você está dizendo que está todo mundo errado nesse lugar, porque faz isso, é isso que você está dizendo. Eu só estou falando que eu não quero mentir. Amém, irmãos? Eu só estou dizendo que eu não quero fazer isso, e a pessoa está achando ruim porque você não está fazendo aquilo. Então isso pode acontecer. Não fique triste por causa disso. Você é um enviado dele e não negocia a verdade, porque está sendo como enviado de Deus para esse mundo, um mundo que está perdido, desenganado, já próximo de ir definitivamente para a perdição. O mundo está próximo de acabar, mas na verdade há muitas pessoas que já foram embora e já estão vivendo a eternidade no inferno, e outras no céu. No céu, as que o aroma de Cristo foi suave, foi um aroma de vida. E no inferno, aqueles que foram aroma de morte, não quiseram se render. Você entende? Mas você é alguém que exala esse aroma. Você vai exalar esse aroma onde você quiser. Você viu o apóstolo Paulo? Muitos eram salvos. Eu citei aqui duas situações contrárias e negativas, mas muitos recebiam Jesus. Como Pedro, numa única pregação, muitos vieram a ele, muitos receberam Jesus, muitos entregaram ao Senhor e mudaram suas vidas. Amém? Mas, em contrapartida, não importa se eram religiosos de um jeito ou religiosos de um outro jeito, de diversos lugares, recusavam o que Paulo fazia e criavam tumultos, porque não queriam ouvir o que ele tinha para dizer, porque atrapalhava as suas próprias vidas de pecado. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que é isso que vai acontecer conosco quando você estiver em algum lugar. Não importa onde você esteja. E a Bíblia diz que nós devemos amar a todos e amar as pessoas e ter o desejo de ganhá-las para Cristo, desde do melhor ou daquele que nós pensamos que não seja um grande agressor, que o pecado dele não seja tão visível assim, e para aquele que o pecado é tão visível e tão ruim. Mas precisamos aprender a lidar com tudo que acontece em nossa volta. Do contrário, não vão ser efetivos em fazer o que temos que fazer, vivos no Evangelho, amém? E corajosos em meio a quaisquer lugar que estivermos. Quanto pior o lugar que você estiver trabalhando ou envolvido, é o melhor lugar para você estar. Amém? É o melhor lugar para você estar, porque é ali que a luz precisa brilhar mesmo, né? Quanto maior a sujeira, melhor quando você aparece ali e expõe a sujeira daquele lugar, simplesmente vivendo a vida de Cristo. Simplesmente fazendo o que é certo. Aí as pessoas vêm perguntar para você, elas vêm conversar com você sobre isso. Olha, eu vi que você não faz isso, eu vi que você também não faz desse jeito. Quem é você? Então você apresenta para ele o autor da sua vida, que é Jesus Cristo. Amém? E aí você muda a vida dela, porque agora as suas palavras começaram a entrar nela. Num mundo como esse, meu irmão, fique tranquilo. Você vai ser injustiçado e injuriado de alguma maneira. Você vai ser desrespeitado por muitos. Mas você vai estar liberando o aroma de Cristo. Infelizmente, para uns, aroma de morte. Mas para outros, aroma de vida. Amém, irmãos? Aleluia. Então, fique tranquilo quando você se deparar com situações que você não gostaria de se deparar. E com injustiças que você não gostaria também de viver. Mas Jesus disse que isso aconteceria conosco. Aconteceu com ele, aconteceu com todos os discípulos, né? Aconteceu com Paulo, e vai acontecer com a gente também. Mas a Bíblia fala que ele nos conduz vitoriosamente. Amém? Vitoriosamente. Vamos ficar de pé. Eu sou conduzido, eu vou ler para vocês esse texto novamente. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Vitoriosamente. Você nunca vai ser um perdedor. Você nunca vai ficar... Eu vou dizer uma coisa importante aqui, antes de nós cantarmos a canção. A palavra que você tem, que eu tenho, ela é poderosa. Se você for corajoso para aplicar a palavra na sua vida, ela é poderosa para restaurar qualquer área dela. Casamento, trabalho, né, disposição para alguma coisa, tentação, ela é poderosa para restaurar tudo na sua vida, se você for corajoso para aplicá-la. Amém? Essa palavra salva as pessoas e as transforma, se ela aplicar na sua vida. Não tem nada em nossa vida que não pode melhorar se eu aplicar essa palavra. A primeira coisa que, a primeira pessoa que vai experimentar dessa palavra, desse aroma poderoso, somos nós mesmos. Então não existe nenhum problema, às vezes pessoas arrastam-se por tempo, porque elas querem sempre experimentar que as coisas à sua volta fiquem melhor. Mas a Bíblia diz que é eu que mudo as coisas à minha volta, porque eu fico melhor. Amém? Eu fico melhor, eu me torno uma melhor pessoa, eu me torno confiante, a minha fé em Deus, naquilo que Ele diz, faz as coisas acontecerem. Não são as circunstâncias que determinam quem eu sou. Amém? Então qualquer situação na minha vida, qualquer que seja em qualquer área, pode ser restaurada e restituída pela palavra que eu já tenho, pela coragem de aplicar, pela fé que eu tenho de mudanças. Amém? É essa mesma palavra que vai fazer diferença quando você estiver diante de alguém fazendo, vivendo a sua vida. Essa mesma palavra. Nós podemos ser bons em qualquer lugar se aplicarmos a verdade que conhecemos em nosso coração. Amém, irmãos? Você pode ser um sucesso para Deus e ser conduzido por Deus vitoriosamente em Cristo, se aplicar aquilo que você ouviu, corajoso e ousado, em meio ao mundo de trevas, não pensando como o mundo pensa, não agindo como o mundo age, não achando que eu posso pensar assim, ou fazer isso, ou fazer daquela maneira, como o mundo faz, mas mudando. O grande desafio humano, daquele que se entrega a Cristo, é vencer os seus próprios desafios pessoais, tentações, valores errados, que estão nele, para restabelecer a verdade que você conheceu. Amém? Quando a verdade for completamente restabelecida no seu coração e na sua vida, você restaura tudo na sua volta. Amém? E pessoas vão aprender com você, mesmo na sua casa. Se estamos falando que alguém do mundo pode aprender olhando para a minha conduta, você imagina a minha família. Amém? Como pode aprender comigo olhando para a minha conduta, para o meu comportamento e para a minha vida? Está comigo, meu querido? Somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos capazes de restaurar qualquer área à nossa volta. Dissemos como Ele, porque não somos mais escravos do pecado. Nossos sentimentos podem ser alinhados com os de Deus e vivendo uma vida plena, satisfatória nele. No mundo teremos aflições, mas continuamos animados. Amém? Porque caminhamos ou somos conduzidos vitoriosamente em Cristo em qualquer área. Amém? Pois sempre temos um sorriso no lábio. Nunca deixei o diabo tirar a minha alegria. Nunca deixei nenhuma situação contrária tirar a minha alegria de forma nenhuma. A minha alegria está naquele que sempre me alegra todos os dias com sua palavra que não muda. A promessa que foi feita ontem, a palavra que ele me deu ontem é a mesma hoje, porque não muda. Então o Deus que eu criei um dia é o Deus que eu criei hoje. Ele não muda, ele é o mesmo e será sempre o mesmo. Amém? Então apenas alinhe a palavra na sua própria vida. É só o que precisamos, mais doses da palavra, mais doses da palavra, mais doses da palavra. E aí as coisas vão mudando. Amém? E essa mesma mudança afeta a sua vida, afeta a sua família e afeta os lugares onde você está envolvido. Trabalho, escola, onde quer que seja. Palavra de Deus. Amém?